Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora! 6:08 na Bahia, 6:08, bom dia pra todo mundo. A gente começa mais um Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é terça-feira, 24 de janeiro de 2023, hein? 6:08 na Bahia! A partir de agora, você é um ouvinte muito bem informado. A notícia chegando primeiro aqui.
Gabriela FM.
Um oferecimento todo especial. Casa do Carpinteiro, Cabana Palmito, João Autopeças, Planeta Doces, Atacadão da Areia, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Supermercados Meira, Pomada Especialista em Premoldados Guanabara. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Vamos juntos até as 8, hein?
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Nossa equipe preparada: Matheus Santos, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E no Bola Dentro tem Edenildo Braga sendo convocado. É a equipe de correspondentes do Tropa de Elite interligando toda a região. Você participa conosco. 739-88-2910-29 é o zap zap da Gabi, viu? É 739-88-29-1029. Manda sua mensagem de áudio de até 30 segundos. Olha, tem gente mandando mensagem de 1 minuto e meio, 2 minutos. Aí não tem como a gente colocar no ar, tá certo? Mensagens de áudio de até 30 segundos. E aí a gente, ó, manda ver, tá certo? Tá com problema na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade? Tá na bronca? Espaço está aberto aqui no programa do povo, para o povo, com o povo.
Tropa de Elite.
Vocês colocam Tropa de Elite em primeiro lugar e nós colocamos você, amigo ouvinte, como prioridade aqui na metralhadora da informação. Vamos juntos já trazer informação do tempo nesse início de programa, terça-feira, 24 de janeiro de 2023.
Temperatura.
Vamos conferir de acordo com a agência Clima Tempo nesse início de manhã. Céu nublado em Ilhéus, 26 graus nesse exato momento, marcando os termômetros aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus Itabuna, Banco da Vitória. 12% é a probabilidade de chuva para hoje, hein? 12% probabilidade de chuva para hoje. Dia 24, rapaz. Terça-feira, terçou. Ai, 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 bom dia pra você chegando em casa agora depois de uma madrugada de muito trabalho. A turma que tá deixando o plantão, né? Hora daquele descanso. Pra você saindo de casa agora, bom trabalho. Hoje pode ser o seu grande dia. A turma das caminhadas. Vai todo mundo caminhando aí, levando o celular, ouvindo a Rádio Gabriela FM. A turma das academias, você chegando em casa. É, agora já tomando aquele cafezinho gostoso com a família. É bom demais, né? Tomar aquele cafezinho gostoso. Minha amiga dona de casa já tá na labuta, já tomou aquele café, né? Já acordou. Acorda, Maria Bonita, acorda pra fazer café. É a turma que dá trabalho pra levantar também. Tem uma turma que eu vou te contar, viu? Dá trabalho. Acorda. Acorda, menino. Acorda, menina. Acorda pra vida, porque a terça-feira já tá aí. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje, hein? Olha, gente, Prefeitura de Ilhéus realiza atualização cadastral do Bolsa Família a partir do dia 25 de fevereiro. É, matrículas online hoje, terça-feira, dia 24, é para qualquer série do ensino médio, da educação profissional e também do ESA. Ontem e hoje, hein? Mais um dia aí de matrículas da rede estadual. Governo leva 4 mil toneladas de alimentos para comunidades Yanomami. Essa notícia repercutiu muito, viu? Mas muito mesmo, negativamente para o nosso Brasil, viu? Bandidos continuam aí fazendo várias vítimas. É, gente, essa situação aí de sequestro, a gente precisa redobrar a atenção, viu? Redobrar a atenção. Olha, hoje também vai acontecer o julgamento de indígenas acusados de matar agricultor. Começa hoje, terça-feira, aqui em Ilhéus, no Fórum Epaminondas Berbert de Castro. Tem mais ainda. É, rapaz, vamos estar trazendo aqui essa notícia. Centenas de crustáceos foram apreendidos e devolvidos à natureza. Já entrou o período de defesa do caranguejo. A turma que gosta de comer o caranguejo, não esqueçam que está no período do defeso. A Prefeitura de Ilhéus divulgando também um calendário de feriados e pontos facultativos para este ano de 2023. Mais uma vez a turma do Pontal na bronca com a dona Embasa. A Embasa tá que tá, viu? Muitos buracos, muitas ruas em situações difíceis ali no bairro do Pontal. Tem a movimentação do plantão policial, tem os bastidores da política e, é claro, você ajudando a fazer mais um Tropa de Elite até às 8. Tem essa missão aí, viu? Vai ser o nosso microfone 2 em mais um dia de muito trabalho aqui na sua Rádio Gabriela FM. 6 horas, 13 minutos, bom dia pra todo mundo!
Bom dia, Gabriela FM!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tava um problema tremendo aí sobre a questão do Mano do Campo, né? O Itabuna vai jogar hoje, terça-feira, no estádio Mário Pessoa. O líder do Campeonato Baiano, Itabuna, vai estar jogando hoje contra o Juazeirense no estádio Mário Pessoa. A partida 8:30, o Edenildo Braga vai trazer mais informações no nosso quadro Bola Dentro. Deixa eu trazer essa notícia aqui, a questão da bomba. Atenção, amigos de Castelo Novo, o pessoal pediu socorro, Escarpita, Mário Santos, Tropa de Elite, a bomba que abastece as casas aqui em Castelo Novo, essa bomba quebrou, levaram para consertar e eles não estavam sabendo onde a bomba estava. Nós conseguimos localizar, né? A bomba está em uma oficina que conserta bombas de água ali na Avenida Esperança, inclusive a bomba já está pronta, o conserto já está feito, custa R$2.500. E a informação que nós temos é que uma pessoa ligada ao vereador Aldemir Almeida foi quem trouxe essa bomba. E a gente está pedindo aqui, né, que o vereador possa ajudar a comunidade de Castelo Novo. Ver se a prefeitura vai pagar o conserto ou o vereador ajeita isso aí. O que não pode é a população de Castelo Novo continuar sem a água cair na torneira. Abre a torneira, não cai nada. Não faz nem zoada, nem vento. Então fica aqui o pedido, a gente descobriu isso, ontem a gente já falou aqui no programa e hoje mais uma vez a gente pede aí a ajuda do vereador Aldemir Almeida para resolver esse problema lá da bomba. Foi uma pessoa ligada ao vereador, trouxe a bomba para consertar, a bomba já foi consertada, custa R$2.500, agora a bomba ainda não voltou para o lugar. O lugar da bomba é lá em Castelo Novo. Ontem conversando com algumas pessoas, disse, rapaz, esse negócio da bomba de Castelo Novo é uma novela antiga. Mas fica aí a dica e a gente espera que o mais breve possível possa já estar caindo água nas torneiras dos moradores de Castelo Novo. Olha, a Prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria Municipal de Gestão, instituiu por meio do Decreto 06 de 2023, ontem, o calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais, além dos pontos facultativos para esse ano. É importante ficar atento aos feriados e pontos facultativos definidos, já que não haverá expediente nos órgãos da administração pública municipal, com exceção de alguns serviços de caráter essencial, tais como atividades nas áreas de saúde, educação, limpeza urbana, iluminação e de segurança pública. Vamos trazer aqui esse calendário, né? A turma fica agoniada aí, Escarpita, fala pra gente aí. Bom, próximo feriado é dia 20 de fevereiro, né? É o carnaval, depois nós temos aí Paixão de Cristo, Tiradentes dia 21, Paixão de Cristo que cai no dia 7 de abril, a sexta-feira santa, É dia do trabalho, 1º de maio, cai na segunda-feira, rapaz. Olha só, nós temos aí em abril o feriadão, né? Que cai na sexta-feira, o dia 21. E em maio nós temos o 1º de maio. Começamos o mês com um também final de semana prolongado, já que 1º de maio cai na segunda-feira. Aí o próximo feriado é Corpus Christi, dia 8 de junho, cai na quinta-feira. Independência do Brasil, dia 7. Aí depois tem 12, né, dia do servidor público, 28. Agora tem os feriados municipais, né, gente? Esses feriados que eu falei agora são os feriados e pontos facultativos nacionais, viu? Os feriados municipais São Jorge, padroeiro de Ilhéus, dia 23 de abril, cai no dia de domingo, rapaz. São João, dia 24, no sábado. Dia da Cidade, esse ano, 28 de junho, cai numa quarta-feira. E Nossa Senhora da Vitória, padroeira também da cidade de Ilhéus, cai numa terça-feira, dia 15 de agosto. São os feriados aí e ponto facultativo. Tem Independência da Bahia, que é um feriado estadual. Cai no dia 2 de julho, também cai no domingo, rapaz. A turma que gosta de feriado, hein? Ai, ai, ai. 6h18. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp.
Copa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, meus amigos. Robertinho Escarpita. Melhoras pro Marinho Santos. Manda um salve aí, Antônio Selma, em Serra Grande. Um grande abraço. Bom dia. Manda alô pra Embasa, avisando que não está caindo água na rua Getúlio Domingos, Banco da Vitória. Atenção, atenção, dona Embasa. A turma aqui do Banco da Vitória, rua Getúlio Domingos, reclamando da falta d'água, viu? Ouvindo a gente no nosso aplicativo, Joilson, lá em São Paulo, marcando presença todos os dias. Está pedindo pra gente mandar um beijão pra Thaís, lá em Itabuna, que também está sempre ligada com a gente. Olha, bom dia, Escarpita. Eu não quero me identificar, mas aqui em Castelo Novo, no último sábado, é aniversário, né, de um rapaz aí na praça, diz que teve um intenso tiroteio. Meu Deus do céu, briga, né, e terminou com tiro. Aí fica difícil, imagina só, comemorar um aniversário e o bicho pegou. Eu fico preocupado só com as pessoas inocentes nessa história. Imagina uma bala perdida. Crianças, idosos, né? Distrito de Castelo Novo, atenção, atenção, 70. Onda nos distritos aí, ó. Domingo, viu? Bicho pegou. Bom dia, bom dia. Manda um abraço pra Gileno e Juliene no Portão de Ferro. Um beijão aí, né, pra galera 10. Jaine Paixão, um abraço pra você, Jaine. E um alôzão aí pro Gileno e a Juliene, a Jaqueline Dó do Portão de Ferro. É uma fazenda, né? Que fica todo mundo aí ligado com a gente. Olha, Escarpita, aqui é Leão do Novo Couto. Manda um alôzão aí pra galera do Grupo Ideal. Estamos aqui ligados na Gabriela FM, a melhor do Brasil. Passei cedo, já vi a galera já se preparando. O sol nascendo, né? No litoral é bom demais, hein? Um abração aí pra essa turma se preparando para mais um dia de trabalho. Olha, bom dia, bom dia, bom dia! Um abraço aí, o homem que vive a madrugada, né? Tony Ramos, um abraço pra você, que não é o Tony Ramos, é o Tony Ramos do Cana Brava, não é o Tony Ramos da Globo, não, viu? O Luiz Cláudio, homem do Malhado, bom dia, amigos! Melhoras pro Marinho Santos e Escarpita, parabéns por conduzir aí o Tropa de Elite. Rapaz, missão danada essa, viu? Programa formatado aí pra dois apresentadores, mas a gente tá aqui segurando... É, e contando com você, amigo ouvinte do outro lado, ajudando a fazer o Tropa de Elite. Daniel, motorista do Hospital de Ilhéus, um abraço para você, um abraço para o Chiquinho. A nossa querida Ana de Javali, aí na central de abastecimento do Barco do Malhado, turma da feira, Chico Paltorto, um abraço para você. A galera do Miguel, Feirinha do Guanabara, um abraço. Depois a gente volta no nosso WhatsApp para trazer mais informações para você, é claro, ligado com a gente. Olha, na semana passada a gente já trouxe a informação de que domingo, dia 22, entraria o período de defeso do caranguejo. Ontem, inclusive, encontrei com meu querido amigo, é um político diferente, o Zé Neguinho. O Zé Neguinho é um político em Ilhéus que anda de cabeça erguida. Nunca se meteu em maracutaia. Reinaldo Oliveira, inclusive presidente da colônia Z34, a colônia que passou por uma reestruturação, muita coisa boa aconteceu e mandar um abraço pro Zeneguinho, dizer que foi um prazer, Zeneguinho, ontem estar com você, batendo aquele papo, mesmo pelo período curto, mas valeu a pena. Centenas de crustáceos foram apreendidos e devolvidos à natureza pela polícia. Né? No domingo, a Polícia de Proteção Ambiental apreendeu 71 caranguejos, 91 gaiamuns na central de abastecimento do bairro do Malhado. A ação ocorreu durante uma fiscalização, onde também aconteceu apreensões nas margens da 415. O caranguejo entrou no período defeso. Os animais foram recolhidos, pois os comerciantes não apresentaram a declaração de estoque. Então, a captura de gaiamuns está proibida em todo o litoral baiano em função do período de defeso, que é quando as atividades, né, de caça, coleta e pesca ficam vetadas para a reprodução dos animais. Os caranguejos e gaiamuns foram devolvidos ao seu habitat na Reserva Particular do Patrimônio Natural de Tijuípe. A polícia não informou se os comerciantes foram autuados. Então, a gente passou informação aqui. Esse período... Não pode pegar, não pode comercializar. Se você já tivesse no seu estoque, né, comprovadamente, a turma das cabanas aí tem no estoque caranguejo, aí você mostra, né, o documento. Agora, período de defesa do caranguejo, tá certo? Fica aí a notícia e a gente atualiza para você, amigo ouvinte. Domingo, imagine, domingão, né, no dia que foi declarado, a partir de hoje, caranguejo entra no defeso. Entrou no defeso, não pode, tem que respeitar. Giro regional chegando, giro regional, primeiro giro. Vamos até a cidade de Uruçuca, mandar um abraço, meu amigo vereador Bicudo. Vereador Bicudo sempre trabalhando pelo povo aí, uma figuraça o Bicudo. É diferente, viu? Um abraço para você, Bicudo. Nossa querida presidente Magnólia Andrade Barreto. Inclusive dos nomes aí cotados, né? Para a sucessão municipal do ano que vem, 2024 é logo ali. Eu tenho percebido aí a força das mulheres na política. Somente aqui na nossa região já tem 4 ou 5 nomes que são de mulheres cotados para serem candidatas nas eleições de 2024. 6h24 na Bahia. É o Tropa de Elite e agora tem Giro Regional no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, locutor vereador, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui do programa Tropa de Elite. Eu sou o Matheus Santos e venho chegando nesta terça-feira, dia 24 de janeiro, abraçando todos os nossos ouvintes aqui do Tropa de Elite. Abraçar meu amigo Rafael Rocha na capital baiana, também ligado aqui no Tropa de Elite. Meu amigo Robertinho Scarpita, hoje tem atendimento na Fazenda Vitória, daqui a pouco. Aí o Dr. Antônio Manuel e toda a sua equipe estará chegando aí na Fazenda Vitória, aí de Agdo Muniz, o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico. A Prefeitura de Uruçuca, por meio da Diretoria de Meio Ambiente, informa sobre o período de defeso do caranguejo. O primeiro período começou no dia 22 e vai até o dia 27 de janeiro, quando fica proibida a captura, transporte, armazenamento e a comercialização do crustáceo. A comunidade deve estar atenta a todos os períodos de defeso, a saber, janeiro de 22 a 27, fevereiro de 21 a 26 e março de 22 a 27. E dentro do possível, alertar visitantes e turistas sobre a importância da preservação desta espécie. É a Prefeitura de Uruçuca cuidando do meio ambiente. Em Uruçuca, o trabalho não para. Agora é a vez da Rua Oswaldo Ribeiro, em Serra Grande. É a administração municipal reforçando o compromisso de cuidar da nossa gente, também na infraestrutura. Os atletas de Uruçuca brilharam na primeira corrida rústica do Bonfim em Itabuna na última manhã de domingo, dia 22. Iago Moura, Luiz de Jesus e Thiago Araújo foram os participantes representando a Vila de Serra Grande na competição. Thiago foi primeiro lugar e Iago Moura ficou em 8º lugar no geral e 3º lugar na categoria de 30 a 49 anos. Os participantes tiveram apoio da Diretoria de Esportes do município de Uruçuca, da Prefeitura e Câmara de Vereadores. é a Prefeitura de Uruçuca cuidando da nossa gente também no esporte. Para o prefeito Moacir, apoiar os praticantes de esporte é incentivar no bem-estar do cidadão e, acima de tudo, enaltecer o nome da nossa cidade por onde os atletas passam. Segundo a presidente da Câmara, Magnólia Barreto, o esporte é a saída para o bom desempenho da mente e do corpo e estar ao lado dos esportistas é incentivar é fundamental. Parabéns a todos os envolvidos e aos atletas. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Valeu que valeu, Matheus Santos. Bom dia para você. Uma super terça-feira aos amigos aí. Que legal, esporte, né? Esporte em alta aí na nossa querida Uruçuca. Sai daí não. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações para você ligado com a gente. É o Tropa de Elite. Aqui na sua rádio Gabriela FM, viu? Olha, continua repercutindo muito essa tragédia, a canoa que virou e as irmãs morreram afogadas em Itacaré. As duas meninas de 10 e 14 anos faleceram após uma canoa com 7 pessoas virar no Rio de Contas, em Taboquinhas, distrito de Itacaré. O acidente ocorreu na sexta-feira passada, dia 20, e as buscas foram encerradas na manhã de ontem, quando localizado o corpo da Esté Paixão. O corpo da irmã foi encontrado também, no domingo, viu? De acordo com o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Itacaré, a canoa transportava 7 pessoas, todas da mesma família, quando ocorreu o acidente. 5 pessoas se salvaram e as duas meninas, infelizmente, desapareceram e morreram, né? A prefeitura chegou a emitir uma nota no domingo quando localizaram o corpo da Débora Paixão, de 10 anos, se solidarizando com a família, parentes e amigos. Os corpos foram encaminhados para o departamento da Polícia Técnica aqui em Ilhéus. Havia expectativa de que o velório das duas irmãs ocorresse ainda ontem, mas ao que tudo indica vai acontecer hoje lá em Taboquinhas. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Que tragédia é essa?
Gabriela, já acordo ouvindo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela,
Tropa de Elite.
Tá na hora, 6h39, bom dia, bom dia, bom dia, 6h39. Essa onda de assaltos na região central da cidade de Ilhéus, mais um estabelecimento foi vítima da ação desses marginais, desses bandidos. Semana passada, o nosso querido Walter Ecologia foi vítima. E ontem, o Laboratório do Eduardo, a unidade do Laboratório do Eduardo, ali da Praça JJ Seabra, centro da cidade de Ilhéus, foi invadida e furtada nesse final de semana. O vídeo, que circulou ontem mostrou o estabelecimento todo revirado com papéis no chão. Vejam que absurdo, até nossa saúde não está mais protegida. Arrombaram a porta do laboratório do Eduardo na Praça JJ Seabra, fizeram um pandemônio com os exames das pessoas, levaram todos os computadores e essa é a situação em que as funcionárias aí encontraram. Atenção, polícia, urgente, disse a autora das imagens em tom de desabafo, gente. Um absurdo isso. Em plena luz do dia, região central da cidade. Foi na madrugada, circuito de TV. Cadê não tem mais guarda municipal ali na porta do Palácio Paranaguá? Associação Comercial? Câmara de Vereadores? Praça JJ Seabra? Arrombaram o laboratório do Eduardo. O laboratório foi alvo de arrombamento e furto nesse final de semana. E o vídeo circulou ontem nas redes sociais. Nosso amigo Walter Ecologia também teve seu estabelecimento. Levaram tudo, rapaz. Fizeram a festa dentro lá do Ecologia. E na mesma semana, a gente traz essa triste notícia aí. Esse rastro de destruição após a ação criminosa no laboratório do Eduardo. Eu vi o vídeo, vi as imagens. Que absurdo isso. A 68 precisa voltar à região central. Aquele espaço ali na Praça Cairu, que hoje está servindo de morada, aqueles moradores de rua, precisa ter uma atenção, rever aquela situação ali. e dar uma providência. Os prédios públicos da cidade de Ilhéus estão virando locais para uso de drogas, moradia. Absurdo isso. A 2 de julho é um cartão postal da cidade de Ilhéus, tem uma história, está inserida ali na história da nossa querida Ilhéus, prestes a completar 500 anos. E o que é que a gente vê? Um abandono de prédios, casarões antigos, fachadas destruídas. A Praça José Marcelino enfrenta sérios problemas. Você que passa todos os dias ali, você que é morador da 2 de julho, sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. E a gente precisa de uma ação por parte do governo municipal. Está na hora também daqueles políticos que aterrissaram em Ilhéus para levar o seu voto. Botarem uma emenda. Vou botar uma emenda aqui para restauração do patrimônio histórico. A cidade vai completar 500 anos. Vou dar esse presente para Ilhéus. Ó, aqui, ó. Junto com o Ministério da Cultura, do Turismo. Vou ver aqui, ó, a recuperação daquelas fachadas dos casarões antigos. Praça Coronel Pessoa. Aquele prédio, meu Deus do céu, vai acontecer uma tragédia. Atenção, turma da prefeitura. Algo precisa ser feito. Na esquina ali. Aquele prédio, quem vê as imagens antigas de Ilhéus, vai poder comparar o antes e depois. Eu fico triste com isso. O abandono de prédios históricos na cidade de Ilhéus. É hora do nosso futebol. E eu convoco quem? Edenildo Braga. Ele vem chegando, trazendo aí o Bola Dentro aqui na nossa programação. Tava aquela polêmica, né? A turma do Itabuna Esporte Clube querendo mudar o campo para o Mário Pessoa. E hoje tem jogo no Mário Pessoa, do Itabuna Esporte Clube contra a Juazeirense. Edenildo Braga, conta tudo pra gente a partir de agora, sendo convocado nosso querido Edenildo Braga, está no ar.
Bola Dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. E a Federação Paulista de Futebol definiu que a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que vai ser realizada nesta quarta-feira, vai acontecer no estádio do Canindé. A princípio, Palmeiras queria o jogo no Allianz Parque, mas a federação bateu o martelo e definiu que a decisão vai acontecer às 15h30 desta quarta-feira no estádio do Canindé. A final acontece entre Palmeiras e América Mineiro. O Itabuna Esporte Clube, líder do Campeonato Baiano, volta a jogar hoje à noite. E o embate vai ser realizado no estádio Mário Pessoa, na cidade de Ilhéus. 20h30 é o horário do jogo. O Itabuna enfrenta a equipe da Juazeirense. O time azulino, que na última rodada, no sábado, venceu no estádio Mário Pessoa o Barcelona, placar de 1-0. E hoje retorna ao estádio buscando aí mais uma vitória, o que seria a quarta consecutiva na competição. O Itabuna até aqui jogou 3 partidas, venceu as 3, tem 9 pontos ganhos e lidera o Campeonato Baiano. O árbitro da partida, definido aí pela Federação Baiana de Futebol, será Ezequiel Souza Costa. Confirmando, o Campeonato Baiano tem jogo hoje, 20h30, estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. Itabuna Esporte Clube enfrentando a equipe da Juazeirense. Campeonato Paulista, teremos hoje um jogo, Corinthians e Guarani. No Gaúcho, Juventude e São Luís. No Campeonato Carioca, também um jogo, Flamengo enfrentando a equipe do Bangu. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Robertinho Scarpita na comunicação. Um abraço. Bom dia.
Valeu, Danilo Braga, um abraço pra você. Bom dia, bom dia. E amanhã você volta com mais
Bola Dentro.
18 horas, não te esquece, tem Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeonismo Zé Maria.
72,9.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos então, seguindo com a metralhadora da informação e os primeiros áudios rolando aqui no nosso programa. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, meninos da Tropa de Elite. É Creuza do Nossa Senhora da Vitória.
Bom dia, Creuza.
Robertinho Scarpita. Bom dia, meus lindos.
Obrigado, minha linda.
Eu tô mandando essas fotos aí pra vocês verem como é que tá a situação do bairro Nossa Senhora da Vitória. Só tem lixo, fedendo, a gente não pode nem passar na rua. Viu? Desde a de quinta-feira que o carro do lixo não tá passando aqui no Nossa Senhora da Vitória, Zona Sul, tá cheia de lixo. Por aí dá pra vocês ver, por isso que eu tô mandando essa foto pra vocês, pra ver se dá, se vocês dá um jeito aí, e só vocês pra socorrer a gente, viu?
Beleza, Creuza.
Obrigadão e um bom atenção, dia pra vocês.
Valeu, atenção FG aí, viu?
Bom dia, Robertinho Escapita.
Bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Que bom amanhecer o dia ouvindo vocês. Melhora pra Marinho Santos aí, tá bom?
Obrigado.
Vocês são uma alegria do rádio. Dá um alô aí pra Massaranduba Bá, que tá ouvindo vocês agora de manhã, tá bom? Toda de manhã estou ouvindo vocês aí.
Um abraço pra você, Massaranduba!
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escapito.
Bom dia!
Marinho, eu vim lhe pedir a você aqui, por gentileza, você me dê um alô aí, avisando ao trabalhador do Sindicato de Arrumadores que tem processo do Porto para comparecer na Sindicato da Avenida Itabuna, que estou lá até 11 horas da manhã, ok? Obrigado.
Beleza!
Bom dia, Robertinho.
Bom dia!
Bom dia! Tudo de bom para você e melhores para Marinho Santos. Eu quero falar para você que já tá tendo essa violência danada aqui em Ilhéus. Ainda querem tirar os policiais daqui. E aí, como é que fica? Bom dia, eu sou Cida.
Valeu, Cida! Cida Nascimento aí da Barra. Um abraço pra você, Cida. Essa situação aí, né, dos policiais, todos os anos, um carnaval em Salvador, Porto Seguro e outras cidades acabam deslocando os policiais da nossa cidade. Fala em policiais, domingo aconteceu a prova, né? Concurso da Polícia Militar da Bahia. São 6h49, agora 6h49. Quer ouvir sua voz aqui no Tropa? Manda seu áudio, viu? 6h49, não vá se atrasar. 739-8829-1029. Áudios de até 30 segundos, beleza? Vamos seguindo com a metralhadora da informação. Olha, matrículas online hoje, terça-feira, segue para qualquer série do ensino médio, educação profissional e o EJA. Daqui a pouquinho a gente traz essa informação para você. Tem outra notícia aqui, que é o cadastro do Bolsa Família. A Prefeitura de Ilhéus estará realizando esse cadastro, atualização cadastral do Bolsa Família a partir do dia 25 de fevereiro. Então, não vai deixar para a última hora, tá certo? Não vai deixar para a última hora. É, tem aqui o que pra gente, rapaz? Assim, ontem a gente falou daquela situação do jovem morador do bairro do Iguape, a família, pra fazer o translado. E ontem à noite eu já recebi a informação de que o dinheiro caiu, né? A solidariedade, os amigos de Ilhéus, do jovem louro, e o corpo estará sendo translatado pra cidade de Ilhéus, tá certo? Teve outro vídeo também engraçado, né? Engraçado até certo ponto, que é a turma aí com os torcedores do Itabuna, né? As imagens dos torcedores gritando e as imagens da baronesa, né? Os torcedores gritando no áudio e as baronesas de Itabuna vindo para Ilhéus. Agora, um ponto positivo também desse nosso giro nas redes sociais ontem foram as imagens dos torcedores fazendo uma vaquinha para ajudar o ambulante que perdeu todos os produtos no estádio Mário Pessoa. Solidariedade, né? Da mesma forma que a turma faz a resenha, a turma também é solidária, né? E torcedores que estavam no estádio Mário Pessoa eles fizeram uma vaquinha ali, protagonizaram uma cena inspiradora no sábado, durante a partida, né, do Itabuna e o Barcelona. Um vendedor de batata fritas, ele caiu em uma das escadas da arquibancada, perdeu toda a mercadoria. E aí, para ajudar o homem, os torcedores se juntaram e fizeram uma vaquinha para pagar todo o prejuízo do vendedor. A situação foi filmada e as imagens repercutiram nas redes sociais, viu? Solidariedade. Que bacana. Nath Almeida, vem chegando. É mais um giro regional, porque aqui a notícia não para, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos convocando mais uma correspondente para falar no nosso programa Tropa de Elite. Tem Nath Almeida. Bom dia, bom dia, bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Mário Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo mais um giro regional. Em Floresta Azul, a reforma do colégio José Joaquim está em andamento acelerado. É mais um colégio da rede municipal que está sendo reformado para receber os alunos e professores na volta às aulas. Na cidade de Quaraci, inscrições abertas para o projeto Março Mulher. As inscrições iniciaram ontem, dia 23, e vai até o dia 2 de fevereiro. Documentos para inscrição, RG, CPF e também comprovante de endereço. Em Almadina, atenção universitários, recadastramento para o transporte universitário de 23 a 27 de janeiro, das 8 às 12 horas, na Secretaria de Educação. Documentos necessários, RG e comprovante de matrícula e também o comprovante de residência. Tá aí, Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês, tchau, tchau.
Valeu, Nath, um abraço pra você, obrigado. É, a região inteira é destaque aqui na nossa programação.
Gabriela FM.
E até as 8 tá rolando, hein?
Tropa de Elite.
Oferecimento todo especial, Premoldados, Guanabara, Pomada Especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Sai daí não, hein? Aqui é a sua Rádio Gabriela FM, 30 anos no ar. E esse verão você fica com a gente, como sempre. Sai daí não, é rapidinho, hein?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Mas que verão gostoso, hein? Você ligado com a gente, boa companhia. Até as 8, vamos juntos. Prestação de serviço, utilidade pública, a sua participação ao vivo.
Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
De Elite.
7:07 na Bahia. Aqui a notícia não para, hein? Tem plantão policial no Tropa de Elite. Rapaz, no sábado, eram 2 horas da madrugada, uma operação intensificação de policiamento envolvendo a Rondesp Sul 69 resultou na prisão de um homem apontado como líder da facção DMP aqui em Ilhéus. Durante a ronda da Polícia Militar, o criminoso que possuía um mandado de prisão em aberto foi reconhecido. Segundo a Polícia Militar, o DMP atual, principalmente, é uma facção, né, que atua ali naquela área, Olivença, Cuípe, Sapucaíra. A facção teve origem em Itabuna em 2014, após a divisão do grupo Raio B. As iniciais indicam bairros da cidade vizinha Daniel Gomes, Maria Pinheiro e Pedro Jerônimo. Aqui em Ilhéus, o DMP receberia ainda apoio da facção Bonde do Maluco, considerada uma das mais violentas de Salvador. A possibilidade também do grupo criminoso possuir envolvimento com o PCC lá em São Paulo. Notícias de polícia aqui no Tropa de Elite.
Polícia, polícia.
Olha, Operação Verão aí, a 70, Operação Verão, rapaz. Nosso querido capitão aí, Magalhães caminhou pra gente, né? Essa... Zacarias, melhor dizendo. Magalhães, rapaz. Ficou marcado Magalhães. Magalhães hoje tá na Rondesp, inclusive tá devendo uma visita aqui no nosso programa, viu? Deixa eu falar aqui dessa Operação Verão. É uma participação muito importante, né? A 70 garantindo aí segurança, principalmente nessa área que é a área de atuação aí da 70, né? Garantindo a segurança no litoral norte de Ilhéus. Parabéns aí a toda a equipe da 70 CIPM. Capitão Zacarias, grande abraço. Carlinhos, aquele abraço pra você, rapaz. Carlinhos, gente boa, hein? Aos amigos taxistas dando carona pra gente, um abraço, obrigado aí pelo carinho da sintonia. Esse é o Tropa de Elite, a gente segue até às 8 aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu trazer já a informação aqui. Você que é pai, você que é mãe responsável, tá acontecendo aí a matrícula da rede estadual de ensino, não é isso? Matrícula da rede estadual de ensino, e hoje as matrículas seguem na rede estadual, né? Hoje para qualquer série do ensino médio, educação profissional e UESA. O processo de matrícula da rede estadual de ensino continua hoje, terça-feira, para estudantes de qualquer série do ensino médio e suas modalidades como educação profissional, tecnológica e educação de jovens e adultos, UESA. O procedimento é simples e realizado pela internet por qualquer aparelho, a exemplo de tablets, celulares, né? Basta acessar o portal da educação, www.educação.ba.gov.br, seguir passo a passo todas as orientações do próprio sistema de matrícula. O estudante que não tem acesso à internet poderá fazer a matrícula diretamente na escola, mesmo que não seja a que deseja estudar. Tem uma escola pertinho, vai lá e faz a sua matrícula. A secretária de Educação do Estado, Adélia Pinheiro, fez um balanço da primeira semana de matrícula. Chegamos a uma nova etapa da matrícula online, mas a orientação continua a mesma. Fazer a inscrição online para economizar tempo e dinheiro. Não precisa gastar dinheiro com transporte nem sair de casa. É tudo muito simples, fácil de fazer. A internet que a gente usa para enviar uma mensagem no WhatsApp, curtir um vídeo no Instagram, é a mesma internet que garante uma vaga na rede estadual de ensino, pontuou a secretária Adélia Pinheiro, que assegurou vaga para todos os estudantes. Nossa meta é que ninguém fique fora da escola. Portanto, a secretária está contando com a participação de todos e todas para fortalecer essa grande mobilização. Todo mundo na escola. Todo mundo na escola. Importante, viu? Segue aí a matrícula. Hoje ainda, né, valendo aí para as vagas de quem tá em qualquer série do ensino médio, educação profissional e UESA. Bom demais, né? Olha, estudantes que vão fazer a matrícula na rede estadual, uma novidade de ensino, podem também solicitar a emissão do CPF em 9 unidades da rede SAC da capital e também do interior. 14 colégios estaduais, né? E o serviço de atendimento ao SAC com a Secretaria de Educação do Estado, o CPF é um dos documentos necessários para a matrícula da rede estadual de ensino, e para a emissão do CPF os estudantes menores de 16 anos devem estar obrigatoriamente acompanhados pelo pai, pela mãe ou por um responsável legal. Maiores de 25 anos devem procurar a Receita Federal, que ainda não tem CPF. Tem gente que, ó, fica sem documento aí, rapaz, acaba se embolando. Rede SAC, um abraço a nossa querida Thelma na Rede SAC Ilhéu, sempre, sempre antenada aqui com a gente. 7h13 na Bahia. Olha, 2 de fevereiro é dia de festa no mar, né? Festa de Iemanjá. Ilhéus vai estar realizando aí, são 3 festas, né? Isso ontem eu conversava com o pai Toninho. Pai Toninho que tá com mãe Cíntia, a festa ali da nossa querida Carmosina, mãe Carmosina, que acontece na Litorânea Norte. Eu sinto, né, que falta também união da turma do Axé. A turma do Axé tem que estar mais unida. O Ratinho Menezes vai estar fazendo um resgate da festa de Iemanjá na Praia do Cristo, também com apoio da prefeitura. Vai ter a outra lá na Maramata. E ainda tem uma festa de Iemanjá também lá no litoral norte. No litoral norte. Então, a gente vai acompanhar, né? Na semana que vem vamos trazer aí alguns convidados aqui, convidar o Pai Toninho, né? Pai Toninho, mãe Cíntia, para falar dessa festa na Litorânea Norte, trazer a programação. O Ratinho Menezes para falar também desta programação da festa de Iemanjá, que vai acontecer na Praia do Cristo. Olha, Curupitanga tá de luto ali na região de Olivença, né? Faleceu aí Dona Balbina, esposa do Lorival, viu? O nosso querido Zé Mascate, o mesmo Pardal, pedindo pra gente avisar aqui no Tropa de Elite. Nossa solidariedade e sentimento aí, né? Dona Balbina faleceu, a esposa aí do Lorival, né? 7h14 na Bahia, mais uma passada no nosso WhatsApp. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Robertinho Scarpita, não quero me identificar, viu? Os moradores do Mobap pedindo policiamento. Diz que muitos tiros estão acontecendo, né? Rola tiroteio. Do nada a galera diz: vamos botar a bala pra cima. E aí começa a disparar. Aí a turma fica em pânico, viu? Então atenção, 69. Aumentar rondas aí na área do Mambape. A turma tá pedindo socorro aqui no Tropa. Olha, Robertinho Scarpita, sou Meire, Banco da Vitória, hoje trocando de idade. Lembrando que há 2 anos atrás, nosso querido Gilberto Marrudo marcava presença, brilhantando ainda mais o meu nível. Ô, Meire, saudade, né? Nosso querido Gilberto Marrudo, Marrudo, Gilbertão. Parabéns pra você, Meire, não vou revelar a sua idade, viu? Meire é itajuipense, mas apaixonada por Ilhéus. Morador aqui do Banco da Vitória, sempre, sempre ligadinha com a gente. Meire, parabéns pra você. Lucidalva, bom dia, Robertinho Scarpita. Melhoras pro Marinho Santos. Olha, Scarpita, manda um salve aí, rapaz, pro seu xará, Roberto do Fato. Mandando alôzão pra Cosme de Javali, todos na Lagoa Encantada. Nide, lá no Jairi. Jairi tem Dona Marli, rapaz. Dona Marli, seu Rosinaldo aí, no Jairi. Olha, bom dia, Scarpita. Sou assessor e não estou recebendo os 19%, não quero me identificar, só quero saber o que os vereadores estão fazendo com o nosso dinheiro. Rapaz, danado, viu? Tem uma ingratidão também muito grande com alguns vereadores da cidade de Ilhéus. Ingratidão. Agora, ingratidão, gente, é uma coisa que faz parte. Tem aquele político grato, né, que tem gratidão, que mantém o seu grupo, e tem um político ingrato. O nosso amigo está aqui, né, se queixando que os 19% ele não voltou mais a receber. Não voltou mais a receber. A gente vai falar mais sobre isso aí, viu? Olha, bom dia, Scarpita. Bom dia, equipe da Gabriela FM. Gabriela FM, olha essa cratera aí, rapaz. 6 meses e ninguém tomou a providência. Onde é essa cratera, rapaz? O Carlos está mandando aqui. Ei, Carlos, diz pra mim onde é essa cratera, Carlos. Espirro da Barra, bom dia, Scarpita. Manda um alôzão pra mim aí, viu? Pitu Pedreiro, bom dia, abençoado pra família Gabriela FM. Hospital Costa do Cacau, super lotado. Não tem ortopedista desde ontem, 12:00. Danado, viu? Angélica do Nossa Senhora da Vitória, um abraço para você, Angélica, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Rose da Conquista, um abraço, Rose, obrigado, ligado com a gente. Tem áudios aqui na metralhadora da informação. Vamos então, mais uma rodada. Olha aí, Robertinho Scarpita, sou Rene, Cláudia, moradora da Avenida Esperança. Nosso bairro está pedindo socorro, tanto nesse caso entre a prefeitura e a Embasa. É lamentável essa situação e pior, na entrada de uma igreja, a situação que já vem se prolongando há quase 2 anos e sempre a gente está pedindo ajuda e não temos respostas obtidas. A minha amiga Lourdes, né, carinhosamente eu chamo a Lourdes Docinho, aí da Avenida Esperança, já cansou de pedir, já cansou de solicitar essa situação aí. Outros moradores também, a gente fica na bronca. Você passa, você vê a situação, quem passa por ali vê. Rosane da Conquista, um abraço para você, ela tá aqui pedindo, né, que Deus possa curar aí e obter e estabelecer a saúde do Marinho Santos. E outro local, Scarpita, que está sendo abrigo para morador de rua, é onde funcionou o Ministério do Trabalho. Muito triste, muito feio, aquela situação ali, em pleno centro da cidade, viu? Antônio Melo de Vila Cachoeira, bom dia! Louvado seja Deus, que o amor e o cuidado de Deus esteja sobre você e sua família todos os dias. Um abençoado dia para você. Ô Joabes, carnaval vai ser feriado? Vai sim, rapaz. Terça-feira de carnaval, depois quarta-feira de cinza só, depois do meio-dia, viu? Vamos aos áudios aqui no Tropa. Começa com ele, maluquinho de Berarema.
Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Nossa amiga Marinho Santo ainda encontra em recuperação. Deus abençoe e proteja de a recuperação deles. Já já ele estará aí juntamente fazendo a alegria de todos aí, viu? E levando a informação. Esse programa, sucesso total em toda a região, viu, Robertinho Scarpita? Eu tô com a lista de gente.
Manda! Imensa. Manda esse alô aí, rapaz!
Paulo Escrito, Vila Brasil. Rapaz, aonde eu vou é sucesso total. Eu tava domingo lá no Praia dos Lençóis. É reclamações. É aplauso, é agradecimento, você não tá entendendo.
Esse maluquinho é figura.
Nelson dos Anjos, filho sou eu, viu?
Valeu, maluquinho, um abraço pra você, rapaz. Que figura esse maluquinho de Guararema, viu? Ai, ai, ai. Quando eu comecei no rádio, lá em 90, em Olivença, tinha um maluquinho também, que era uma figura, rapaz. A turma das antigas aí sabe, viu? A turma das antigas sabe de quem eu tô falando. Esse maluquinho não é um maluquinho de Guararema, não, viu?
Bom dia. Manda um alô aí pra Paulo das Joias e Famílias.
É.
Agradeço, obrigado, bom dia.
Bom dia, rapaz, Paulo das Joias. Robério, da Avenida 2 de Julho, um abraço pra você, Robério. Tá desejando aqui uma feliz terça-feira pra todo mundo. Diz que adora o nosso trabalho e tá desejando boa sorte aí pro Marinho Santos. Marinho Santos, valeu que valeu, Robério. Um abraço pra você. Já já a gente dá mais uma passada aqui no nosso WhatsApp. Os áudios que não param de chegar aqui na metralhadora da informação, viu? Tem informação agora? Vamos pra Itabuna então? Manuel Messias. Cadê Didio, rapaz? Didio tá ligado com a gente lá em Itacaré. Alô, Didio, um abraço pra você. Obrigado pelo carinho da sintonia, turma de Itacaré aí ligada com a gente. Tem mais alô aqui pra gente mandar, rapaz? Aline, bom dia Aline, um abraço pra você. Já tá de volta aí, Elielza, Aline? Ainda não, Aline. Aline, volta, Aline. Elielza, Aline. Betinho, meu primo, meu padrinho, ainda tá de ressaca ainda do aniversário da semana passada. Nossa querida vereadora Maria de Lourdes, ex-vereadora da cidade de Elielza, fanzona do nosso programa, ó. Bom dia, Robertinho Scarpita, melhoras para o Marinho Santos. Aqui, ex-vereador Macris, a Prefeitura de Ilhéus tem a expectativa de receber um grande valor em dinheiro para investimento na educação. Já quero chamar a atenção da ausência do projeto conhecido acerca de criação de escola com estrutura adequada, moderna na área urbana e principalmente na área rural. Esperamos ver algum projeto sólido para não sumir com o dinheiro em reforminhas e puxadinhos. Macris, um abraço para você, sempre ligado com a gente. Eu queria aproveitar, Macris, já que você mandou esse texto para a gente aqui, essa mensagem de texto, saber como é que anda a situação ali da creche escola na Vila Lídia, Jardim Savoia. Como é que tá aquela situação ali? Creche escola, Vila Lídia, Jardim Savoia. Eu ouvi falar que tá tudo pronto já. Tem que fazer outra visita, né? Inclusive nós estivemos lá, fizemos uma filmagem. Agora, anteontem eu recebi a informação de que tá tudo pronto. Atenção, secretária Loura. É um convênio com a Caixa Econômica Federal. Tá tudo pronto ou não tá? Vamos tentar esse contato aí com a secretária Loura e já fica aí a mensagem do ex-vereador Macrise. Giro Regional chegando, Manuel Messias, bem chegando com mais notícias aqui no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel Messias, aquele abraço pra você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Mario Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Roslanches, que tem salgado gostoso R$2 e suco da fruta apenas R$1, na Avenida Cinquentenário. Vamos então trazer as notícias aqui de Itabuna. E Banda Parangolé é anunciada como primeira atração na Lavagem do Beco do Fuxico. É a banda baiana de pagode Parangolé, liderada pelo cantor Tony Salles, é a primeira atração anunciada para a 42ª Lavagem do Beco do Fuxico aqui na cidade. A festa está programada para os dias 9, 10 e 11 de fevereiro, uma quinta, sexta e um sábado. O tema deste ano será Maior Lavagem de Todos os Tempos. Mais atrações serão anunciadas brevemente. Surge agora a possibilidade do cantor de Arrocha, Tiago Aquino, também ser anunciado. A Lavagem do Beco do Fuxico é realizada anualmente, antes do carnaval, no reduto da Boemia Itabunense. Empresários se reúnem com representantes do SENAC para a instalação de uma unidade. Representantes das entidades empresariais aqui de Itabuna estiveram reunidas com profissionais do SENAC Bahia para dialogar sobre a instalação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, na cidade. Além dos aspectos físicos necessários para a instalação de uma unidade do SENAC na cidade, foi destacada a quantidade de cursos que o órgão pode oferecer nas mais diversas áreas ligadas ao comércio e aos serviços aqui de nossa cidade. Matrículas estão abertas para alunos da rede municipal. Alunos da rede municipal de ensino que vão ingressar na creche e pré-escola começaram a ser matriculados ontem, segunda-feira. Já os alunos do ensino fundamental serão matriculados para o ano letivo 2023, nesta terça-feira, hoje, e amanhã, quarta-feira. O cronograma foi definido por meio da Secretaria Municipal da Educação e estabelece datas específicas para cada perfil do aluno. Já os alunos que vão ingressar nos anos finais do ensino fundamental, sexto, sétimo, oitavo e nono anos, serão matriculados na quinta-feira e também na sexta-feira. Já as matrículas dos alunos novatos ocorrerão no período de 30 de janeiro a 3 de fevereiro. Meus amigos do setor policial, porte ilegal de arma, agressões, calote em bar foram registrados no complexo policial. O plantão da polícia no final de semana aqui em Itabuna foi marcado por motivo de ciúmes, caso de porte ilegal de arma de fogo, duas agressões por ciúmes e uma pela Lei Maria da Penha, além de um crime por estelionato em um bar. Os casos foram registrados no complexo policial aqui de Itabuna. No setor esportivo, hoje tem o líder do Campeonato Baiano, o Itabuna Esporte Clube, jogando a Ilhéus. A partida será contra a Juazeirense. Com 9 pontos ganhos, o azulino lidera o Baianão. Bahia também tem 9, só que o Itabuna tem 5 gols de saldo. O Tricolor de Aço tem 4. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgado por R$ 2,00 e suco da fruta a partir de R$ 1,00. Rosilanches, no início da Cinquentenário. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já! Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, construindo o futuro. Pomada especialista, pomada inimiga das dores. É, Supermercados Meira, tem sempre Meira pertinho de você, viu? Quer fazer suas compras economizando? Vai no Meira. Banco Bom Sucesso, aumentou o salário mínimo, aumentou a sua margem lá no Banco Bom Sucesso. Atacadão da Areia, 3 lojas em Léus, Princesa Isabel, Vilela e Avenida Baitaba. Planeta Doces, 4 lojas em Léus. Dia 1º de fevereiro tem inauguração Planeta Doces em Itabuna. Já Autopeças, um amigo do seu carro, Cabana Palmito. Segue lá o Instagram, Cabana Palmito Ilhéus. Todo final de semana, sábado e domingo, música ao vivo a partir das 11 horas da manhã, hein? E também da Casa do Carpinteiro, gente. Casa do Carpinteiro. Casa do Carpinteiro tá com uma promoção bacana. Forro de PVC branco, R$22,90 à vista ou no Pix, hein? Perde tempo não, passa lá, Casa do Carpinteiro no bairro do Malhado. E o Banco, Banco Bom Sucesso, que eu já falei, rapaz, já falei de todo mundo aqui, viu? Olha, ontem foi aniversário dele, rapaz, nosso querido jornalista Ed Camargo. É um abração pra você, Ed Camargo, um abraço. E parabéns, atrasado, dei os parabéns ontem pelo WhatsApp e agora aqui, diante do nosso público ouvinte, você que é fã desse programa, Um abração para você, viu? Ed Camargo, nosso querido Ed Camargo, que foi, né, assessor de imprensa da Câmara de Ilhéus, passou, fez um excelente trabalho também na assessoria de comunicação lá de Itacaré, rapaz. Bom, eu tenho uma notícia aqui, rapaz. Onde é que tá acontecendo isso? Meu Deus do céu, viu? Aonde é que tá acontecendo isso? A onda da violência na cidade de Ilhéus tá complicada. São 7 horas 37 minutos agora, 7h37. A situação no Mambape. O pessoal já mandou mensagens aqui no nosso WhatsApp. Moradores do Mambape, na Zona Sul de Ilhéus. Tem uma matéria aqui no Fábio Roberto Notícias. Mandar um abração ao nosso querido Fábio Roberto. E essa matéria traz a real situação que os moradores do Mambape estão vivenciando. Momentos de tensão e muito pânico após ataque de criminosos fortemente armados lá naquela região. O ataque teve início por volta das 9h30 do domingo, retornou 7 da noite. Não há informações de feridos. De acordo com informações do site Fábio Roberto Notícias, homens não identificados usando arma de grosso calibre abriram fogo contra diversas residências, deixando rastro de destruição e imóveis, né? As paredes das casas, tudo marcas de bala, inclusive várias cápsulas no chão. Moradores que pediram para não serem identificados já deixaram o bairro a mando dos bandidos sob pena de morte. O clima na comunidade é de muita apreensão e medo. Conforme apurado junto às autoridades, a ação criminosa está relacionada à terrível guerra entre facções na disputa pelo território do tráfico de drogas. A Polícia Militar, através da 69, esteve no local apurando a situação, procedeu com diligências, mas ninguém foi preso. A onda da violência, né? A violência que assusta. A violência que assusta e que a gente fica preocupado com as pessoas inocentes. Pessoas inocentes que não podem pagar com esse resultado aí da guerra e facções. A turma quer dominar, a turma quer tomar conta. Olha, aqui a área é nossa. Aqui a área é nossa. Então essa guerra pelas facções aí, meu Deus do céu. Polícia, né? É polícia, 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 polícia. Ontem a gente falou sobre a questão do abuso na venda de ingressos que aconteceu no sábado entre o jogo Barcelona e Itabu. No Procon de Ilhéus vai apurar esses preços abusivos, a informação chegando pra gente, né? A partida entre o Barcelona de Ilhéus e o Itabu no Esporte Clube foi válida pelo Campeonato Baiano. Ingressos chegaram a R$80, gente. R$80. O Procon de Ilhéus afirmou que o órgão esteve inclusive no estádio, né, para apurar denúncias recebidas. A equipe de fiscalização esteve no local, procedeu à notificação. Será aberto processo administrativo para apurar e penalizar a conduta. Eu soube que os ingressos foram passados pela mão de duas pessoas e que essas pessoas fizeram a distribuição e acabou prejudicando o clube e deixando o torcedor na bronca. Será que o torcedor ilhéense no próximo jogo do Barcelona no Mário Pessoa vai ao estádio? As denúncias apontadas, inclusive ouvintes que entraram no ar ontem através do nosso WhatsApp, mostraram a sua indignação contra esta situação. As denúncias apontam que os ingressos para a arquibancada, que custavam R$20, estavam sendo vendidos pelo dobro do preço da bilheteria. Antes, horas antes do início da partida. A geral, imagina só. Teve ingresso que custou R$80. Absurdo isso. 7 horas 41 minutos na Bahia, 7h41. Mandar um abraço para a nossa querida Rose aí, feijoada da Rose, bairro da Conquista, Conquista ligada com a gente. Pessoal do Nelson Costa, Olivença, Cuípe, a turma do Norte aí, hein? Ponta do Ramo, Cabana do Gurim, aquele abraço, Cabana do Gurim, rapaz. Vamos seguindo aqui com a metralhadora da informação. Tem notícias aqui, chegando, né, no nosso programa. Operação Polícia Civil aí tá de olho nessa situação, viu? Tô recebendo a informação aqui e a gente não pode adiantar muito para não atrapalhar o trabalho da polícia. Mas o pessoal tá de olho nessa guerra de facções e que tá deixando o pessoal aí assustado. Não é por menos, né? Não é por menos. Olha, teve aquela situação do estudante, eu tô com a matéria já pronta aqui. Tem um aqui do carnaval, né? Ilhéus, a programação dos blocos de carnaval do bairro do Pontal. Após 2 anos sem carnaval, a festa mais popular do Brasil voltará às ruas de todo o país nesse ano. Não será diferente aqui em Ilhéus, onde os preparativos para os festejos já estão a todo vapor. A Associação Pontalense de Cidadania divulgou a programação da Folia Momesca no bairro do Pontal, que mantém a tradição dos bloquinhos de rua, né? As celebrações começarão com a festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro, na Praça Mãe Laura, ali na Maramata. O bloco As Muriguetes está marcado para o dia 11 de fevereiro, um sábado, a partir das 14 horas, com saída em frente à lanchonete Larica. No domingo, dia 12, será a vez do bloco Chapa Quente, que vai tomar a rua Inocêncio Correia. O bloco Zé Pereira, olha a turma aí do Zé Pereira, rapaz, um dos mais tradicionais aqui de Ilhéus, vai ter sua concentração no Bar do Jorginho, ali ao lado da Praça São João Batista, a partir das 8 da noite, do dia 17, né, numa sexta-feira, com saída meia-noite. No domingo seguinte, dia 19, será o bloco parado na praça, também na Praça São João Batista, a partir do meio-dia. A programação seguirá na segunda-feira de carnaval, dia 20, lá na praça, com os foliões do bloco Seca Copo, às 19 horas. A Folia Pontalense terminará no dia seguinte, dia 21, com o grito de carnaval no Bar do Jorginho, às 17 horas. A tradição aí, um abraço. A turma aí do Pontal se preparando. Agora, as ruas, meu Deus do céu, hein? Que situação que a dona Embasa deixou o bairro do Pontal. Que situação é essa? Fale-me Deus. Nossa Senhora, viu? A Embasa poderia resolver esse problema aí. Passos lentos, não está conseguindo resolver. Passos lentos. Olha, começa hoje aqui em Ilhéus o julgamento de 7 indígenas denunciados pelo Ministério Público Federal pela prática de crime de homicídio qualificado e cárcere privado. A sessão será no auditório do Ministério, Ministério Público Federal, né, no auditório ministro José Cândido de Carvalho, ali no centro da cidade, a partir das 8 horas. O júri tem previsão de término para o dia 30 desse mês. Vai ser um júri longo, um julgamento longo. Entre os acusados na época, em 2014, pelo assassinato do pequeno agricultor Juraci José da Silva Santos, estava o índio Rosivaldo Pereira, conhecido como Cacique Babau, que chegou a ser preso, mas alegou inocência. O Juraci foi morto no assentamento Ipiranga, no distrito de Vila Brasil, já na divisa ali, Ilhéus e Una. Então esse julgamento marcado para daqui a pouco, lá no auditório da Receita Federal. Olha, a gente falou da... Ontem esse programa trouxe essa informação e rapidamente a gente pôde ver a vontade de ajudar do ser humano. A solidariedade falou alto. Uma dor de cabeça forte e recorrente levou Reidinei ao pronto-socorro do Hospital São José em Ilhéus. Quando respirava fundo, também sentia dores no tórax. Corria o mês de fevereiro de 2021. Aos primeiros sintomas, somou-se o cansaço e o jovem voltou ao hospital, onde foi novamente medicado. No entanto, as dores e o desconforto não demoraram a voltar. Ele buscou atendimento em outra unidade, dessa vez ele foi a COSI. Após fazer exames de sangue e raio-x, foi encaminhado a um hematologista, um médico especialista em identificar e tratar doenças no sangue. Foi então que em abril de 2021, Reidinei Sacramento Santos recebeu o diagnóstico de leucemia, um câncer que ataca o tecido sanguíneo. Começava ali a corrida do jovem trabalhador para iniciar um tratamento da doença e tentar recuperar os 2 meses perdidos desde o aparecimento dos sintomas. A primeira parada foi em Salvador. Louro, apelidado, né, carinhosamente, o Reidinei teve esse apelido de Louro, chegou a se internar em um hospital na capital baiana, mas sem confirmação de uma data para início do tratamento, decidiu então pedir alta para tentar ajuda em São Paulo, onde a sua esposa, a Jéssica, tem familiares e que os acolheram, né? Hospedaram aí o Louro. E em São Paulo, gente, e os jovens ilhéenses decidiram se casar. O tratamento surtiu um efeito, eliminou as células cancerígenas. Louro abrindo caminho aí para um transplante de medula óssea. Ele tentou, ele lutou, ele fez de tudo. E a morte do Louro lá em São Paulo criou-se uma mobilização grande aqui em Ilhéus nesse final de semana. Ele é apaixonado pelo Flamengo. O translado do corpo, o valor do translado do corpo que nós divulgamos ontem chegava a R$ 9.000. Na manhã de ontem, a meta foi atingida, gente. Foi menos de 24 horas. Na manhã de ontem. E o corpo já está em trânsito, deve estar chegando. Ele, se não já chegou, né? As doações chegaram a R$ 12.000. Que também foram suficientes para que a Jéssica voltasse a Ilhéus de avião na manhã de hoje. Ela chegará a tempo para participar do velório a partir das 14 horas. Então tá aí, confirmando, né? O corpo em trânsito vai ter o velório a partir das 14 horas na Assembleia de Deus, lá no Jardim Savoia, perto da loja do supermercado Meire ali do Iguape, né? A barra ali, Savoia. O sepultamento está marcado para as 10 horas de amanhã no cemitério do Basílio. Você veja a força das redes sociais, a solidariedade dos amigos. 9 mil era o custo do translado. A arrecadação chegou a R$ 12.000. E teve condições também de comprar a passagem para que a Jéssica venha também se despedir do Louro aqui em Ilhéus. Então, velório acontece a partir das 14 horas de hoje na Assembleia de Deus, no Savoia, e o sepultamento amanhã a partir das 10 horas no cemitério do Basílio. 7 horas mais 49 minutos. Vamos dar a última passada no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
O nosso querido JVC, o Jair lá de Itabuna, tá ligado com a gente, JVC, aquele abraço, viu? Olha, bom dia, Scarpita, melhoras pro Marinho Santos, pensei aqui só para pedir a você para dar uma refrescada aí aos órgãos competentes de Ilhéus, as faixas continuam sem pintar, meu amigo. Yolanda é motorista de aplicativo. Alô, Serpa, as pinturas das faixas, Serpa. O que é que tá acontecendo, Serpa? Bom dia, tropa de elite! Não querem me identificar, viu? Mas estamos precisando muito da 70 aqui em Castelo Novo. Tá rolando muita droga na comunidade, final de semana, muitos tiros. Já falamos aqui, a turma tá pedindo aí, viu? Olha, Robertinho, é por isso que eu sou eterno colo-colo, viu? Fernando da Central de Abastecimento do Malhado. Eu quero saber, só o torcedor, depois dessa problemática toda, no próximo jogo do Barcelona, vai ao Mário Pessoa? Bom dia, Scarpita, não quero me identificar, sou funcionário da prefeitura. Saí de férias em abril do ano passado e até hoje não recebi nada. Me disse se pode isso. Tem que dar uma passadinha lá no sindicato, né? Procura o setor jurídico lá do sindicato. Olha, bom dia, Scarpita. Melhoras aí, né, pro Marinho Santos. Você falando da bomba de Castelo Novo, o problema que fizeram, o projeto de bombeamento da água, sem redundância, todo sistema de bomba tem que ser com duas bombas, uma em operação e outra na reserva, para quando uma der defeito, fica a outra operando, né? O homem entende aqui de bomba. Quero saber se essa bomba vão pagar o conserto e a bomba volta para atender a comunidade, viu? Olá, bom dia, sou Daniel aqui, não sou trabalhador aqui da Planeta Doces. Venho pedir a Sutran de Ilhéus para dar uma olhadinha na Avenida Baitaba. Os carros passam ali parecendo que estão numa pista de corrida. Imagina só, Avenida Baitaba, rapaz, já foi apelidado da Avenida da Morte. Sidneia, do Diretoria do Gourmet, está desejando melhoras para o Marinho Santos, né? Bom dia, menino. Sônia ligado com a gente. Jorge Sena mandou mensagem pra gente. Tem áudios aqui do nosso querido Bolinha de Uruçuca. Vamos conferir.
Bom dia, grandes amigos. Robertinho Escapirta e Marinho Santos pela Grabierre FM, no programa Tropa de Elite, o programa que faz a festa de mais de 150 cidades do interior da Bahia.
Segura!
É Jorge Sena Gomes do Bolinha, ao vivo e a cores, participando desse grande programa que manda um abraço a toda a legião de ouvintes. Segue a audiência. A esmagadora no horário.
Olha aí, rapaz. Tem que contratar você, viu, Jorge Senna, nosso querido Bolinha. Tem mais áudios aqui no Tropa.
Bom dia, meu amigo Robertinho Scarpita. E aí, como é que tá nosso amigo Marinho Santos? Tá melhorando?
Tá melhorando.
Aquele abraço, eu tô por cá, o Baitaba é o palco, o BR-101, tudo tranquilo hoje, sem alteração, viu? O sol tá brilhando e ligados na Gabriela FM. É melhor. No melhor, Tropa de Elite. Aquele abraço do seu amigo.
Valeu, Samurai. Figuraça. Kleber do São Domingos, um abraço pra você. Olha, Scarpita, a situação do Tapa Buracos na Zona Norte. É, parou. Parou no Café Polar. Não seguiu, não, foi, rapaz. Meu Deus do céu, viu? Ai, ai, ai. Gostaria de deixar a minha insatisfação em relação aqui. O que é que tá acontecendo, rapaz? Pessoal, atenção motoristas da saúde. O pessoal tá reclamando aqui, quem tá conduzindo os pacientes de hemodiálise, viu? Pessoal aí tá na bronca. Atenção, atenção, mantenha, secretário André Cesário. O que é que pode ser feito aí? A turma tá na bronca aqui, se queixando, viu? Mais um áudio.
Bom dia, Robertinho. Aqui é Juscelia do Alto da Bela Vista.
Bom dia.
Quero parabenizar o meu filho Lucas Moto, que está aniversariando hoje. Pedir a Deus pela saúde de Marinho e parabenizar pelo programa maravilhoso de vocês. Um beijo e bom
Valeu,
dia.
Valeu, Célia. Um abração pra você.
Bom dia, Scarpita. Aqui é Ningaro CSU, meu amigo.
Bom dia.
Manda um abração pra meu amigo Marinho Santos, saudade dele. Volta logo, Marinho Santos.
Volta logo, né, Nega Áurea? Um abraço pra você, Nega Áurea. Obrigado pela sua participação. Paulo José vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Neste momento, muitas pessoas estão morrendo, outras sofrendo, à espera de uma transfusão sanguínea. Doe sangue, doe amor. A sua doação pode salvar até 4 vidas. Doe sangue, tipo o seu. Procure um posto de coleta, um hemocentro, bem próximo de sua cidade, de sua casa, e faça esse ato de amor. Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, e a todos que acompanham o Tropa de Elite, a metralhadora da informação, e essa emissora, Gabriela FM, líder em audiência. Que Deus possa seguir abençoando a todos nós, e claro, fortalecendo aí a saúde do nosso âncora, Robertinho Scarpita, e também do Marinho Santos, que fazem muito bem para todos nós em todas as manhãs. Vamos então com o nosso giro de informações, inclusive aí falando sobre o caso de um homem que foi apresentado na delegacia de Tapetinga após tentativa de feminicídio, e a vítima, a mulher do sobrinho. Olha, uma equipe da PM apresentou no complexo policial de Tapetinga um homem de 34 anos sob acusação de tentativa de feminicídio. O flagrante aconteceu na noite do último sábado. O município de Maiquinique parou para saber o que estava acontecendo. A vítima, uma mulher de 33 anos, atingida com vários golpes de faca. O homem ficou preso à disposição da justiça. De acordo com a polícia, a tentativa de feminicídio aconteceu no fim da tarde, às margens da BA-270, na saída da cidade de Maiquinique para o município de Itarantim. O homem é tio do marido da mulher. Olha, ele aproveitou que a mulher estava sozinha em casa para assediá-la. Houve uma briga, sendo que a vítima acabou atingida com vários golpes de faca. A vítima foi socorrida e levada para o hospital municipal de Maiquinique. Não há informações atualizadas do estado de saúde dela. E olha, ontem, segunda-feira, dois corpos foram localizados dentro de um carro na entrada do Embaré, logo após a localidade de Ponto Maneca, na zona rural de Eunápolis. O Gol branco estava no meio da rodagem e localizado por trabalhadores rurais que andavam nas proximidades. Primeiramente, eles acharam que o veículo tinha sido roubado e, ao se aproximarem, avistaram porta-brisa e os corpos com marcas de tiros. Segundo a polícia, as vítimas foram Wagner de Oliveira Gonçalves, 28 anos, e Marcos de Jesus Oliveira, de 29. Eles eram amigos e moravam na cidade de Eunápolis. A primeira hipótese levantada pela polícia é de execução, pois aparentemente nada parece ter sido roubado. A polícia segue nas investigações e diz que Wagner era suspeito de vários crimes. Wagner, que conduzia o carro, já tinha sido preso várias vezes por suspeita de homicídios e outros crimes em Eunápolis. Por exemplo, em 2014, ele foi investigado por um assassinato. 2 anos depois, foi preso por agredir a ex-mulher, que lhe cobrou pensão alimentícia do filho. Então, são várias as investigações que estão ocorrendo, como em 2018, Wagner foi detido no centro da cidade por estar vendendo joias e relógios sem nota fiscal ou comprovação de origem dos produtos. Já o amigo Marcos de Jesus nunca tinha sido preso. Em 2019, foi vítima de uma tentativa de homicídio na porta de um bar na Colônia. 2 homens em uma moto passaram atirando. Ele e outras 2 pessoas que estavam no local foram atingidas. Portanto, as fichas dessas 2 vítimas é bastante conhecida da polícia, e isso leva a crer de que pode ter havido aí um acerto de contas. Enfim, a execução foi feita. Agora a polícia vai investigar para saber quem são os executores e por quais motivos, dentre tantos que a polícia está investigando, foi aí, portanto, o momento crucial para que esses crimes acontecessem. E por último, alertar a todos de que hoje, 24 de janeiro, é o último dia para a matrícula na rede estadual de ensino. Corre logo para o site ou para a escola mais próxima e garanta já a sua vaga. Um abraço, Paulo José, direto de Camacan.
Valeu, um abraço para você, Paulo José. Amanhã você volta, se Deus quiser, trazendo mais informações aqui no Tropa de Elite. Gente, vamos embora, hein? Amanhã a gente se encontra bem cedinho a partir das 6, no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, Fumada Especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Vem aí, Renatinho Bad Boy, na Supermanhã da Gabi. Até amanhã, tô descendo a ladeira agora!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.